Agrippino diz que criação de Fundo Nacional de Segurança Pública é essencial para melhorar salário dos policiais.
Brasileiro precisa conhecer a Lei Maria da Penha para o país dar um basta à violência contra a mulher, adverte Ana Rita.
Sérgio Souza afirma ser inaceitável que 3 milhões e 800 mil crianças e jovens estejam fora da escola.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A necessidade de garantir aos policiais melhores salários foi um dos assuntos de maior destaque na sessão de hoje do Senado.
Uma saída para esse aumento salarial é a aprovação da chamada PEC 300, que cria um piso nacional para a categoria, tendo como base o salário da Polícia Militar de Brasília, que é de pouco mais de R$4 mil.
Mas o senador José Agrippino, do Democratas do Rio Grande do Norte, lembrou que a PM de Brasília é paga com dinheiro da União e que os estados não podem pagar esse salário a seus policiais sem a ajuda do governo federal.
Para viabilizar o piso salarial da categoria, Agrippino advertiu ser essencial a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública.
O Poder Executivo precisa se reunir e o Poder Legislativo, evidentemente, está à disposição para encontrar caminhos que viabilizem a solução para a PEC 300 com a criação de um Fundo Nacional de Segurança e para a institucionalização do aparelho de segurança com as suas obrigações, com os seus deveres, com os seus direitos e com a sua retribuição salarial equacionada.
Também o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, afirmou que esse momento é mais do que oportuno para o Congresso discutir a PEC 300 e estudar as dificuldades dos estados para cumpri-la.
É pelo menos um passo em que nós possamos aqui estar discutindo. Discutindo, por exemplo, porque Sergipe consegue pagar R$ 3.012 a um policial militar, a minha Paraíba consegue pagar apenas R$ 1.200. Em o estado do Rio Grande do Sul, R$ 996 é quem menos paga. E se faz segurança pública com esses valores que estão aqui, eu acho que esses números são aviltantes.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirmou que a greve dos policiais militares da Bahia, que terminou neste final de semana, revelou que o país precisa de uma política de segurança pública.
Eduardo Braga explicou que segurança pública não se resume à presença da polícia nas ruas e envolve também equipamentos, tecnologias e monitoramento das fronteiras, por exemplo.
É chegada a hora de o Senado da República colocar no topo da prioridade, junto ao governo federal, a discussão da segurança pública, que não fica exclusivamente na questão da greve, ou do direito à greve, ou da regularização ou da normatização do direito à greve. Fica, portanto, este apelo ao Senado da República, ao governo federal, ao ministro da Justiça, para discutirmos esse tema, que é um tema extremamente importante.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, entende que a greve da PM da Bahia confirmou a necessidade de o Congresso aprovar o projeto que regulamenta o direito de greve no serviço público.
A proposta também define quais os serviços essenciais que precisam ser garantidos à população. E entre eles estão os de necrópsia, que é a liberação de cadáver, a distribuição de medicamentos pelo SUS, o controle de tráfego aéreo, os serviços de saúde e os de segurança pública.
Os últimos acontecimentos demonstram a urgência de regulamentarmos a greve no serviço público. O Brasil está se preparando para uma série de eventos internacionais, do porte, por exemplo, da Rio + 20, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a Copa da FIFA 2014, além das Olimpíadas em 2016.
A sociedade precisa conhecer a Lei Maria da Penha para que o país possa dar um basta na violência contra as mulheres.
A afirmação é da senadora Ana Rita, relatora da CPI mista que vai investigar a violência contra as mulheres. Repórter Bruno Lourenço.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, definiu que a Lei Maria da Penha é constitucional. E por 10 votos a 1, os ministros do STF concluíram que o Ministério Público pode denunciar agressores, mesmo que a própria vítima se negue a prestar queixa. Para a senadora Ana Rita, relatora da CPMI, que vai investigar a violência contra as mulheres, o posicionamento do Poder Judiciário fortalece a luta contra a violência que atinge as mulheres.
A Lei Maria da Penha está sendo questionada pelos autores dos crimes. É importante a nossa participação no sentido de fortalecer a Lei Maria da Penha.
Mas para a senadora do PT do Espírito Santo, o sucesso da legislação depende ainda do engajamento de toda a sociedade, do poder público por meio de delegacias especializadas e de advogados, policiais, Ministério Público e judiciário.
A Lei Maria da Penha, primeiro, ela precisa ser mais debatida na sociedade, ela precisa ser mais conhecida pelo poder público, ela precisa ser também muito mais conhecida por quem tem a tarefa de fazer a sua aplicação, que são os juízes, promotores de justiça. Precisa se fazer todo um trabalho ainda de divulgação da lei, de conscientização da importância desta lei.
A embaixada e os consulados dos Estados Unidos vão ampliar o horário de atendimento a turistas brasileiros em busca de visto.
A mudança foi comunicada pelo embaixador norte-americano Thomas Shannon à Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Como explica o comunicado lido pelo presidente da comissão, senador Fernando Collor, o objetivo é diminuir o tempo de espera pelo visto.
57 novos oficiais consulares chegarão ao Brasil nos próximos meses. As sessões consulares em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo passarão a fazer entrevistas em dois turnos. Para os primeiros meses de 2012, serão programados mutirões de entrevistas também aos sábados. Além disso, todos os consulados dos Estados Unidos da América no Brasil passarão por reformas para melhor atender o público brasileiro.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu ao governo mais investimentos em áreas essenciais para a população e lamentou que boa parte do orçamento seja destinada atualmente ao pagamento de juros da dívida pública.
Ela afirmou que o Brasil perde uma grande oportunidade de crescimento quando não investe em pesquisa e inovação. E, portanto, não aproveita as riquezas naturais abundantes em benefício próprio.
Vanessa Graziottin também sugeriu que o governo baixe ainda mais a taxa de juros e implemente ações de proteção à indústria nacional. Ela acredita que somente assim o país terá um crescimento econômico mais robusto.
Nosso país precisa caminhar para frente. Isso já está acontecendo, mas precisamos ser mais rápidos, mais calculistas. O crescimento precisa ser mais robusto e o planejamento deve ser alçado a um novo patamar como mecanismo de governança. O mundo espera muito mais do Brasil, mas não só o mundo. O povo brasileiro espera muito mais de seu país e do governo da presidenta Dilma.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, elogiou a decisão da presidente Dilma Rousseff de promover uma reforma administrativa no governo para melhorar a qualidade do serviço prestado ao cidadão.
Segundo Ângela Portela, o surgimento de uma nova classe média gerou uma demanda cada vez maior de serviços públicos. Por isso, são necessários mais investimentos públicos, fixação de metas e acompanhamento periódico de gastos.
Não importa quem comande este ou aquele órgão de segundo ou terceiro escalão. Importa que adotem os novos instrumentos gerenciais e que, dessa forma, imponham à área que conduzem o foco nos resultados, o foco na qualidade dos serviços, o foco no cidadão.
Uma subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais vai estudar e propor mudanças na legislação para garantir melhor rentabilidade para as contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
A subcomissão foi proposta pelo senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás. Ele reclama que o trabalhador tem tido prejuízos com a correção atual do FGTS, que tem sido menor que a inflação.
Segundo Ciro Miranda, de 2003 a 2011, o fundo perdeu quase 93 bilhões de reais. E para ele, isso tem que mudar.
Isso significa a formulação de projetos consensuais que realmente melhorem a remuneração de contas do FGTS. Portanto, entendemos que cabe ao Senado Federal buscar alternativas legislativas capazes de encontrar a solução desse problema.
Cerca de 3 milhões e 800 mil crianças e jovens entre 4 e 17 anos estão fora da escola. Além disso, apenas metade dos jovens conclui o ensino médio até os 19 anos.
Esses números, que fazem parte de um relatório da ONG Todos pela Educação, preocupam o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.
Ele adverte que o Brasil deve eleger a educação como prioridade para que as próximas gerações possam ter melhores condições de vida.
Não podemos continuar sendo o país de contrastes. Devemos reduzir as desigualdades, principalmente no campo da educação.
Jornal do Senado. Apresentação Renato Coelho e Nara Beu. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.